Eu acho que quando as pessoas dizem que tu és o jogador revelação, tornas-te o jogador revelação mesmo que não queres ser, não é? Acho que isso acontece mesmo muito. As pessoas dão-te uma bota e tu calças essa bota, não é? Acho que o jogo que está a ficar muito mais difícil, eu acho que cada vez é mais importante isso. Cada vez é mais importante dar o teu melhor em qualquer parte do dia, não é? E isso vai implicar, todo o mundo diz que é queimar os barcos. Tipo, até não me lembro quem é que fez, mas alguém ia para uma guerra e foram de navio, chegaram lá e a primeira coisa que o comandante fez para as pessoas entrarem na terra foi queimar os barcos, que é para eles saberem que não tinham opção, sem se ganhar. A diferença entre alguém que tem coragem e alguém que age como alguém que tem coragem não é nenhuma.
Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Super Us. Aqui vou falar de saúde. Seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Super Us é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal. Pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas. Pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Olá, eu sou a Mafalda, sou Health and Performance Coach. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Super Us. Esta é a nova rúbrica do podcast e que vamos contar com várias pessoas que são uma inspiração para muita gente. A minha missão é ajudar-te a ser a tua super versão e para isso preciso de ajuda. Preciso de ajuda de várias pessoas para te inspirarem que tu podes ser melhor. E o nosso primeiro convidado é o Rui Ferreira, mais conhecido por Rui NF. Nos últimos dias, dei-vos a oportunidade de fazerem várias perguntas ao Rui para que hoje possam ver todas as vossas perguntas respondidas. Seja muito bem-vindo, Rui. É um prazer ter-te aqui comigo hoje.
Obrigado pelo convite, me falta.
O Rui Ferreira, para quem não conhece, é jogador de póquer. É considerado por muitos um dos melhores jogadores de póquer. E por mim também. Não só por mim, mas por muito mais gente. É um dos fundadores da Polarized Poker, que é considerada também uma das melhores escolas. E é uma inspiração. Não só para mim, mas para muita gente, tanto a nível da carreira, como jogador de póquer, como na parte of póquer. E é para isso hoje que eu tenho aqui, para, de certa forma, desconstruir um bocadinho quem é o Rui, o behind the scenes do Rui NF, que é muito fácil nós vermos o percurso do Rui só por aquilo que vemos nas notícias e nas redes sociais, e esquecermos um bocadinho de todo o percurso que é necessário fazer até lá chegar. Por isso, como primeira pergunta, quem era o Rui Ferreira antes de ser o Rui NF?
Era traquina na escola. Pronto, eu comecei a jogar muito cedo, não é? Então, basicamente, ainda não sabia muito bem o que era a vida. Ainda não sei hoje, acho que foi, mas... Na altura acho que sabia menos. E pronto, eu comecei a jogar, como ainda estava no 12º ano, era traquina, né? Era um bocado irresponsável, tentava sempre fazer os mínimos. Pronto, não ligava nada à escola, não tinha mesmo interesse, não sei, mas não era aquilo que eu queria para mim. Não sentia cativado, tipo, a estar na escola. Quem é que era eu? Era isso, era... Era mais um estudante de 12º ano que não tinha interesse de estar nas aulas e encontrou alguma coisa que era mais interessante do que estar a ouvir geologia ou, não sei, algo que eu sentia que não ia trazer grande coisa ao meu futuro.
Mas na altura idealizavas de alguma maneira o teu futuro? Sabias de certa forma que não era aquilo estavas a estudar, que te interessava, mas tinhas alguma ideia de como é que poderia ser ou como é que gostarias que fosse o teu futuro nessa altura?
E, nessa altura acho que não. Também, novamente, se calhar hoje também não, mas não, sabia que a única coisa que eu sabia na altura era que não tinha interesse de estar nas aulas ou de estar a aprender coisas que eu achava que não iam ser importantes para mim no resto da minha vida. E eu sabia isso, mas de resto não sabia, tipo, não sabia mesmo, se não fosse póquer, não sabia o que é que eu havia de fazer da minha vida, sou muito honesto, nessa altura, não, para mim só tinha essa opção também, não é? Pronto, é isso, não tinha grande opção, até porque não tinha boas notas, na altura até por acaso não acabei o 12º ano, Pronto, depois também comecei a jogar póquer e nunca mais olhei para trás. Mas se o póquer não tivesse dado, tinha que voltar a fazer o 12º ano e decidir o que é que ia fazer. Não faço a mínima ideia o que é que era de mim. Se isso acontecesse, que era uma possibilidade ainda bastante grande, não é? Mas nunca tive objetivos assim, tipo, de género, quero atingir isto e isto e isto. Não, simplesmente gostava de jogar e fui jogando. Gostava de ganhar, mesmo de perder. Acho que era isso. Acho melhor. Mas não tinha nenhum objetivo, não é? Tipo, sou minimamente competitivo, mas não tinha nenhum objetivo que era atingir X e Y. Mesmo hoje também acho que não tenho. Mas...
Sim. Sim, eu acho que é muito fácil nós acharmos que temos que ter tudo idealizado e também, de certa forma, a sociedade programa-nos um bocado para isso, porque no 12º temos de escolher o que é que queremos ser para o resto da nossa vida, definir qual é o curso que temos que ir, que queremos ir para a faculdade, mas muitas vezes é muito difícil saber o que é que queremos nessa altura e mesmo, se calhar, e que estavas a dizer que mesmo agora, se calhar, é difícil pensar okay, o que é que eu idealizo daqui por 20 ou 30 anos. Mas, se calhar, nessa altura, ainda menos, menos conseguias perceber onde é que estarias daqui por 10 anos ou 20 anos. E acho que às vezes é importante perceber que nem sempre vamos ter as respostas. E como estavas a dizer, tu na altura não sabias propriamente o que é que ias fazer e mesmo quando, se calhar, quando começaste a jogar póquer, não sabias, ok, é por aqui que eu quero ir. Se calhar foi uma coisa que foste construindo ao longo do tempo. Quando começaste a jogar póquer, como é que achas que isso se desenvolveu para chegar ao ponto em que, ok, vou continuar a jogar e não vou mudar para outra coisa?
Imagina, eu tive muita sorte, acho eu, desde o início, e as coisas foram correndo bem, e foram correndo bem, não foram correndo excessivamente bem, nem excessivamente mal, e acho que isso é mesmo muito importante também. Então, era impossível pensar em fazer outra coisa, porque, pá, ganhava bem, e gostava de fazer o que estava a fazer, não é? Por isso, acho que nunca tive... Nunca fui organizado ao ponto de fazer esses objetivos. Mas também não, senti que não havia... Eu não tinha outra opção sem ser jogar. Claro que tinha a opção de ser mais organizado e de traçar melhor as metas, que provavelmente tinha chegado mais longe se tivesse feito isso. Mas nunca tive a opção sequer de fazer outra coisa. Até porque... não sei, mas acho que é muito difícil, sendo relativamente bom numa área em que, pronto, que paga bem e tens reconhecimento, tinhas que gostar mesmo muito pouco de fazer o que estás a fazer para mudar, não é? Então nunca sequer passou pela cabeça mudar, acho eu.
Sim, sim, mas essa parte do seres bom e do reconhecimento não veio logo no início.
Veio muito rápido. Pronto, foi isso. Não vou dizer, não foi logo do início, mas um ano e meio... muito pouco tempo, não é? No grande sim, picture sim, das sim, coisas.
Sim. Numa carreira é pouco tempo. Uma carreira sim. Que estás a começar, um ano e meio é pouco tempo.
E é que foi tipo um ano e meio para ser falado como um dos melhores jogadores de Portugal, estás a perceber? E ganhar, lá sei, já não sei que prémio que eu ganhei na altura, mas nem quero mentir em cana que foi, que não sei, ideia dá para ir buscar na internet, mas logo no início ganhei tipo ou jogador de regulação de Portugal ou uma coisa assim, estás a perceber? Uhum. Foi tipo sim. Num ano ou dois no máximo. E antes disso já estava a ter resultados financeiros, não é? Ou seja...
Mas o que é que achas que influenciou, passado um ano e meio, teres tido esse resultado? Claro que há coisas que não dependem só de ti, tendo em conta que póquer tem variância, mas o que é que achas que influenciou o teu crescimento rápido nesse um ano e meio?
Eu acho que quando as pessoas dizem que tu és o jogador de relação, tu tornas-te o jogador de relação mesmo que não queres ser, não é? Acho que isso acontece mesmo muito. Pronto, é isso. Tu as pessoas dão-te uma bota e tu calças essa bota, não é? Acho que é um bocado isso. Seja, tipo, acho que para mim sempre fui uma pessoa confiante, mais ou menos, de natureza, mas eu acho que ajuda mesmo imenso a ter confiança, pronto, para arriscar e para não duvidar, não é? Se as outras pessoas acreditam em ti, como é que tu não vais acreditar? Acho que é um bocado isso, não sei. Mas pronto, se calhar também é daquelas coisas que que já foi há mesmo muito tempo, eu lembro-me mesmo muito pouco de coisas tão antigas como estamos a falar, não é? Mas eu tenho certeza que isso ajudou imenso o pessoal a acreditar e olhar para mim como se fosse um fenómeno. Eu lembro-me das primeiras vezes que fui ao Casino de Espinho e o pessoal olhava para mim como se fosse um fenómeno e o fogo. Nunca ninguém olhou assim para mim, não é? Tipo, o que é isto? É que estou aqui a pensar, só jogar as cartas no meu computador em casa. É um bocado isso.
Eu acredito que isso tenha tido um impacto mesmo muito grande e obviamente se temos pessoas à nossa volta que acreditam em nós, o ambiente, as pessoas que estão à nossa volta têm um impacto mesmo muito grande em nós, mas essa sensação que tu tiveste de ser reconhecido veio, se eu percebi bem, um ano, mais ou menos um ano e meio depois. Aqui a minha questão era mais, ok, o que é que influenciou nesse primeiro um ano e meio? Porque nesse primeiro ano e meio não foi o reconhecimento, porque o reconhecimento veio depois.
O póquer é um bocado diferente das outras coisas que a Diana. Especialmente na altura que os jogos eram mesmo muito soft, muito fáceis. Imagina, começas uma coisa nova e começas do zero. Começas com zero dinheiro e passado um mês tens 100 euros. E passado 3 meses tens 1000. E passado 6 meses tens 10 mil. Estás a perceber? Ninguém te precisa dizer nada. Tu já sabes, estás a fazer coisas certas. Tu tens... Variância existe, claro que existe. Mas na altura, os jogos eram muito, muito mais fáceis do que eram hoje. Hoje também pode acontecer, se for uma pessoa que precisa de 10 vezes mais trabalho, ou 100 vezes mais trabalho. Mas na altura, as coisas eram mesmo muito, muito mais fáceis. Então, mesmo que ninguém me conhecesse, eu tinha os incentivos, eu tinha... O dinheiro falava dizia-me, olha, estás a fazer certo, estás a fazer errado, estás a perceber. Claro, tem muita variância, especialmente em torneios tem muita variância, mas pronto, foi um bocado isso que aconteceu, não é, Jana? Tipo, ou seja, fui ganhando muito rápido desde cedo. Pá, pronto, cara, os valores que eu disse, exagerei um bocado, não me lembro. Mas foi, sei que fui ganhando consistentemente desde o início, estás a perceber? Imagina, primeiro mês eu tinha jogado antes de ter 18 anos e depois parei, porque pronto, não podia jogar com menos de 18 anos, não é? Claro que me fecharam as contas e já tinha ganho algum dinheiro. Tipo, 1000 euros, tipo. É muito dinheiro para quem não tem 18 anos e não meteu dinheiro nenhum. Aquilo ganhei do zero mesmo. Foi mesmo do zero. Pronto, depois lá decidiram ir bem fechar-me a conta porque eu não tinha 18 anos e eu moei. Tive uns meses sem jogar e depois quando fiz 18 anos meti 50 euros. Foi a minha prenda da minha madrinha no meu aniversário. E eu passado um mês tinha tipo 400. E passado 2 meses tinha tipo 1200. Com 50 euros. Tipo, tu sabes que as coisas estão... As coisas, tipo... Estás a perceber? Então, é fácil, não é? É muito mais difícil um trabalho em que tu trabalhas todos os dias, durante um ano, e não vês 1 euro. É muito mais...
Feedback mais...
Exato, imediato.
Não sei se diria imediato, porque obviamente tens variância e não podes ver um dia-a-dia. Sei lá, não é como propriamente um cirurgião que aí sim consegue ter feedback imediato se o paciente está vivo ou não, não é? Mas, de certa forma... À partida vai ser um feedback mais rápido do que propriamente um trabalho mais normal em que esse reconhecimento não é tão imediato. Se calhar só tens reconhecimento só na avaliação semestral ou anual.
Sim, mas tu aqui também tens, porque, por exemplo, tu fazes uma jogada A e consoante a resposta do teu adversário, tu sabes se jogaste bem ou não, mesmo que tenhas perdido. Estás a perceber? Uhum. Há situações, claro, quanto mais... quanto mais difícil são o teu adversário, menos isto é verdade. Mas na altura não havia ninguém que soubesse jogar GTO. Ou seja, ninguém jogava perfeito ou perto. Hoje ninguém joga perfeito, mas na altura esquece, não havia nada disso. Então, tipo, tu sabias, matematicamente, que eles estavam a fazer jogadas más. Então tu sabias que era uma questão de tempo. Estás a perceber? Era óbvio, era tipo... Mesmo que tu perdesse, tu sabias que era óbvio. Tipo, estes gajos estão a cometer erros gigantes. Pronto, então... Eu percebo que... Atenção, variância existe, mas na altura era mesmo, mesmo muito diferente, eu acho. E variância existiu, tive muita sorte, não estou a dizer disso, não estou a dizer nada disso, mas era mesmo diferente, porque não havia solvers, então só cometia erros gigantes e tu conseguias, tipo, ter completamente noção que mesmo a perder eras ganhador, estás a perceber? Hoje é muito mais difícil, não é? Pronto, é isso, hoje é mesmo muito mais difícil nesse aspecto.
Mas então, se tivesses que resumir um bocadinho... Este, principalmente, nesse caso, estamos a falar desse primeiro ano e meio, o que é que achas que influenciou mais, seja mais interno teu, seja mais externo.
Foi as coisas correrem bem. Foi as coisas, imagina, foi, imagina, o primeiro grande torneio que eu joguei foi não ter ganho, porque se tivesse ganho, acho que me tinha arruinado, provavelmente. E foi ir ganhando, estás a perceber? Ir ganhando o suficiente para acreditar que... Eu quando comecei, eu pensei... quando postei as 50 euros, eu pensei, eu se trabalhar nisto, consigo ganhar 1000 euros por mês. Estás a perceber? Foi o que eu pensei. E depois cheguei a 1000 euros por mês e pensei, tu num torneio nunca ganhas 1000 euros por mês, né? Mas tipo, estava a ganhar consistentemente, ia ganhando. E pensei, se calhar consigo ganhar 2, ou 4, ou 8. Estás a perceber? E aí esse feedback que o póquer te dá, se vieres a fazer as coisas certas, pronto. Que é fácil acreditar que estás no caminho certo e consegues continuar. Também é importante relembrar que tipo, eu na altura, pá, não sei, mas eu tinha muitos dias em que eu jogava 12 horas, 16 horas num dia, tipo. Ou seja, eu jogava mesmo muito, tipo, eu não quero mentir, não sei de cor de cor.
Sim.
Mas eu fazia uma sessão de torneios e na altura, hoje uma sessão de torneios são 8 a 12 horas no máximo, desculpa, 12 horas já tem que ser dias muito específicos, mas normalmente 8 horas no máximo, se eu fosse jogar uma sessão de torneios. Na altura era 12 horas todos os dias, sempre que eu jogava. E eu acabava ainda a jogar, fazia uma sessão de cash. Estás a perceber? Imagina. Acabava às 3 da manhã, 4 da manhã e jogava cash até às 8 da manhã, todos os dias. Ou seja, eu jogava imenso. Tipo, então aprendes muito rápido, tens feedback, sabes? Aprendes imenso e não recomendava a ninguém, mas, em termos de vida, pode não ser a melhor fazer, mas aprendes imenso e tens feedback, estás a perceber? Porque eu jogava tantos torneios, jogava tantas mãos por dia.
E esse feedback imediato é bom, mas também é preciso fazer, acredito que seja preciso fazer o passo a seguir, que é com esse feedback imediato, se for negativo, fazer alguma coisa em relação a isso. Não é simplesmente ter o feedback imediato, não é?
Sim.
Diz.
Não, estou a dizer, eu vejo muitos memes de criptos hoje em dia no Twitter e identifico muito com um meme que é de género, tipo, sempre que o mercado cai tipo 5%, há sempre alguém a meter uma cena que é tipo uma piada, mas é alguém a trabalhar para o McDonald's, estás a perceber? E eu na altura sentia muito bem, eu não quero denegrir ninguém que trabalha no McDonald's, atenção, mas na altura eu sentia que a minha opção era essa, tipo, era ou safava-me nisto ou ia fazer um trabalho que eu não gostava.
Sim.
Então, não é, tipo, não, sentia sempre que não tinha meio termo. Ou ia estudar que eu odiava, que achava que não estava fazendo, tipo, não sei se eu estava a gastar a minha vida, não entendo, ainda hoje não entendo muito bem, mas... Ou então ia fazer um trabalho que eu não gostava, não é? Sem, para o resto da minha vida, provavelmente. Ou seja, eu não tinha opção de não dar. E eu sei que há pessoas, e já nos aconteceu muito na Polarize, jogadores têm um potencial gigante, só que eles sabem perfeitamente, amanhã fecharam um trabalho, arranjam um trabalho decente. Nunca, esse pessoal não tem hipótese, tipo, é mesmo muito raro, tens um ou outro que se safa, tipo, senão é mesmo muito raro, tipo, mesmo muito difícil. Se tu soubeste, tens uma opção, imagina o pessoal que trabalha na Suíça ou em Inglaterra, não é? Como é que eles vão conseguir jogar póquer part-time? É impossível, impossível. Porque eles sabem que ganham mesmo muito à hora a não jogar, não é? Então, tipo, qualquer sessão que corra mal, qualquer semana, qualquer dia que corra mal, qualquer semana que corra mal, eles não, é muito mais difícil resistir para eles do que para mim, não é? Porque eu não tinha outra opção.
Uhum. Mas como é que tu... Eu aí acho que há uma questão que é importante, que é o tu não teres opção... É bom porque não te deixa, de certa forma, entrar na tua zona de conforto e faz-te dar tudo. Mas também acredito que, para muita gente, esse não ter opção possa levar ao espectro oposto, que é o vou desanimar, se acho que não consigo, ou se há a possibilidade de não conseguir, não vou dar tudo e vou já seguir para outra coisa. O que é que tu achas que influenciou? Tu estás no, ok, vou, porque há sempre duas formas de interpretar as coisas, não é? Há sempre as mesmas coisas podem acontecer à mesma pessoa e vão ser interpretadas de maneiras diferentes. O que é que achas que influenciou tu usares este não ter opção para te motivar a continuar e não para te levar a, ok, não quero fazer isto, vou fazer outra coisa qualquer, a desistir, digamos?
Não sei, honestamente. Imagina, uma coisa que eu sempre senti, porque nós fomos, pois quando o póquer fechou em Portugal, nós viajámos mesmo muito em grupo para ir. Fomos para a República Checa, depois fomos para a Holanda, até tivemos em Malta e depois agora no Brasil, não é? Mas pronto, viajámos muito em junto. E uma coisa que eu senti é que o pessoal, quando as coisas estão a correr mal, desanimam muito. Notas. Uhum. Notas imenso. Não estou a dizer que a mim também não notas. Só que eu posso ter o pior dia da história em que eu acabo de jogar e sinto-me completamente destruído. Só me apetece chorar. E no dia a seguir acordo como se nada tivesse acontecido. Não sei, acontece-me isso muito. Tipo, os dias fazem sempre reset, sabes? Acho que não leva muito as coisas de uns dias para os outros. Claro que, obviamente, se perderes mesmo, tipo, ao máximo 2 semanas seguidas, é quase impossível conseguires fazer isso. Mas eu sinto que a mim é mais ou menos fácil, tipo, fazer o reset todos os dias, estás a perceber? E há muitos outros jogadores que eu sei perfeitamente que isso não é verdade. Tipo, começando a correr mal, aquilo depois só torna-se cada vez pior, estás a perceber? Até acontecer outra coisa qualquer. Mas eu não sei explicar porquê, não é? Não sei. Mas eu sinto que eu trabalho muito melhor com pressão do que sem pressão. Mas pronto, não sei. Pode ser impressão minha. Pronto, é um bocado isso. Eu acho que... Mas acho que não sei. Acho mesmo que é verdade. Acho que quanto mais pressão meter, é tipo, é isso, jogamos a Berlim. Eu não consigo dar tudo. Mas se for uma coisa que pesa, que custa, sim, acho que é um bocado, não sei, mas acho que depende um bocado de pessoa para pessoa. Também posso estar, tenho este sentimento e não é verdade, não é? Não sei. Mas eu acho que quanto mais caro é os erros, eu acho que consigo performar bem.
Sim, eu acho que aí pode depender muito de personalidade, a personalidade da pessoa / experiências da pessoa e como é que a falha foi ensinada a essa pessoa específica, não é? Porque aí o que estamos a dizer é não só tu teres a capacidade de dar tudo quando sabes que está sob pressão, mas também o levantar-te quando mesmo sob pressão as coisas não correm bem. Que é fazer esse reset que me estavas a dizer no dia seguinte. Sim. E aí, achas que há alguma coisa que te ajude a fazer isto? Ou achas que é um trait mais natural que tu tens? Há alguma ferramenta que tu uses que te ajude?
Não, acho que é natural, honestamente. Obviamente acho que dormir bem ajuda imenso, né? Porque se dormir pouco, acho que jogamos durante muitos dias seguidos, que às vezes acontece quando estamos a jogar séries, acho que são um bocado mais difícil de lidar, mas é isso, se dormir bem acho que as coisas funcionam bem.
E agora, já que estás a falar de dormir, faço uma pergunta. O que é que, ao longo da tua carreira, porque também como te acompanhei, sei que os teus hábitos of poker foram mudando, o que é que neste momento, com aquilo que sabes, digamos, o que é que achas que é importante a nível de rotinas of poker?
Mas não percebi, isso é aplicado à vida, a poker? Não percebi.
Neste caso, quais são as rotinas e quais foram as alterações, digamos, que foste fazendo ao longo dos anos na parte of poker, que tiveram um impacto positivo no poker?
Acho que a coisa que teve mais impacto positivo no poker foi ter capacidade financeira. Honestamente, acho que... Pronto, é isso. Imagina, para saberes perder... Tem que não te fazer falta nenhuma, o dinheiro estás a perder, não é? E não é fácil para muita gente. Tipo, pronto, é isso. Tive muita sorte na minha carreira e na Polarize, que faz com que, epá, independentemente do que eu jogo, se quer ganhar, quer perca, não vai mudar nada, não é? E eu acho que isso foi o que teve maior impacto, acima de tudo. Que é, tipo, estabilidade financeira. Imagina, tu não estás a jogar um torneio e pensas, se eu ganhar, vou comprar isto, vou comprar aquilo, ou vou ficar bem, ou vou ficar mal, tipo, estás a perceber? Porque acho que isso é uma pressão gigante. Pronto, eu acho que isso é mesmo importante.
Mas como é que tu equilibras isso entre o... porque há bocado estávamos a falar que o não ter opção te ajuda a dar o máximo. Isto é, o desconforto te ajuda a dar o máximo. Mas aqui já estamos a dizer que, de certa forma, se for um desconforto demasiado grande da parte de não ter estabilidade financeira, que aí já pode ir para o espectro oposto e te prejudicar.
Sim.
Como é que encontras aqui o teu equilíbrio?
Pá, eu acho que para mim prejudica. Honestamente, termos resultados para mim prejudica. Imagina, para mim isso é muito diferente. Eu acho que me prejudica os resultados. Acho que tenho que ter os resultados hoje do que eu tinha se tivesse menos estabilidade financeira. Para mim, falo a nível pessoal, eu acho que isso me acontece. Porque eu começo a jogar já a pensar em momentos que acontecem.
Ah, ok. A ti, neste momento, a estabilidade financeira ajuda-te, é isso?
Não, prejudica, mas como jogador de póquer, acho que me prejudica.
Okay.
Mas prejudica porquê? Porque vou jogar muito menos, não tenho interesse, não é? Tipo, tenho menos interesse. Agora, claro que a jogar, acho que ajuda imenso. Porque é isso, não tenho stress nenhum em relação a isso. Mas eu também acho que não sou o melhor exemplo nesse aspecto. Tipo, acho que não sou o melhor exemplo. Acho que para a maior parte das pessoas vai ajudar imenso, não é? E depois eu acho também género, se tu tiveres objetivos que não sejam de dinheiro, né? Normalmente não, acho que não deviam ser, pá, pelo menos pá, acho que podem ser, mas que não precisam de ser. Eu acho que isso, estás a perceber? Imagina. É muito diferente do lado, se ganho muito dinheiro ou se perco muito dinheiro. Mas o que me importa é, tipo, dar o meu melhor todos os dias, estás a perceber? E se eu senti que der-me o meu melhor todos os dias, foi uma vitória. Mas eu acho que se calhar eu ganhei um bocado imenso.
Não, eu acho que, lá está, também a questão aqui de quando estamos a falar de estabilidade financeira é um termo muito relativo, no sentido em que a estabilidade financeira para muitos pode ser e pegando aqui na pirâmide de Maslow, só a base de ter a segurança de ter comida na mesa, ter um teto, ter as necessidades básicas, digamos, mas para muitos esta estabilidade financeira já pode incluir um carro XPTO, uma casa XPTO, pronto, e aí estamos a falar, ou estamos a falar de outro tipo de necessidades. Aqui também acho que pode, dependendo da necessidade, se temos as nossas necessidades básicas asseguradas ou não, pode influenciar este lado do espectro em que caímos. Se caímos mais no vou dar tudo ou não. Isto é, se nós tivermos estabilidade financeira na parte das necessidades básicas, se calhar pode ser, ok, posso não ter esta estabilidade financeira na parte das necessidades extra, mas tenho o desconforto, então vou dar-me melhor. Mas se as minhas necessidades básicas não estiverem asseguradas, se calhar posso ir para outro lado do espectro e causar pressão. Pressão má, digo. Mas acho que aqui também, lá está, depende muito de pessoa para pessoa.
Eu acho que no póquer é um bocado diferente, no sentido em que eu acho que isso de teres estabilidade financeira mínima é um bocado diferente, depende dos limites que estás a jogar, não é? Porque depois o dinheiro é relativo, não é? Imagina, 50 euros para uma pessoa é diferente de 50 euros para outra, não é?
Certo.
E quando, imagina, os Schneckers joga torneios de 10 mil e 25 mil, eu tenho ele tem que relativizar isso, não é? E para relativizar isso, ele não é os mínimos que ter os mínimos garantidos, não é? Porque os mínimos garantidos estamos a assumir que é o mínimo obrigatório, estás a perceber? Ele tem que relativizar, ele tem que tratar um torneio de 25 mil como há 4 anos tratavam um de 25 dólares. Porque senão vai sentir sempre pressão, estás a perceber? Porque o dinheiro é relativo, não é?
Certo.
Pronto, eu acho que era mais isso que eu estava a falar. Tipo, não estava a falar em termos de ter dinheiro para o resto da vida ou ter dinheiro pós mínimo.
Sim, sim, sim.
Estava a falar nem de um extremo, nem de um extremo ou do outro. Estava mesmo a dizer, de género, é importante saber, okay, estás a fazer uma deep run e estão 12 pessoas Por exemplo, eu fiz uma deep line nas Bahamas, estávamos 12, acho eu, 14, não me lembro, e dava tipo 3 milhões ao primeiro. E é importante não pensar que aquilo são 3 milhões, e que 3 milhões, muito poucas pessoas conseguem ter uma oportunidade daquelas, estás a perceber? É importante pensar que é só mais um torneio, tipo, e o meu objetivo é ficar, é subir na classificação, e não olhar, e não estar focado em, opá, aqui vou cometer aqui um erro, e qualquer erro que eu cometa aqui custa 50 mil. Ou mais, tipo, deve ser qualquer erro pequeno que eu cometa aqui, não é? Porque as blinds, pronto, depois as blinds, apesar de ser fichas, têm um valor monetário, não é? E sendo jogadores, e, pronto, é mesmo difícil que tu consigas, tipo, relativizar as coisas, não é? Porque às vezes estás jogando um torneio online, que, pá, pronto, estás a perceber, a diferença, tipo, tu consigo relativizar o dinheiro, é uma arma importante, acho eu, para ter sucesso. Para não cometer erros.
Como é que consegues fazer isso?
Eu acho que acima de tudo é ter muito dinheiro. É a melhor maneira. Acho que eu não conheço outra. Acho que é mesmo muito difícil. Por muito que alguém... E pá, eu duvido que isso aconteça. Por muito que alguém tenha... alguém que tenha pouco dinheiro conseguir diferenciar as coisas e jogar exatamente igual como jogava um torneio. Que não lhe fizesse diferença nenhuma ganhar, acho que é mesmo muito difícil isso acontecer.
Sim, também, lá está, depende, a pessoa não vai evoluir de jogar um average buy-in de 5 para 25 mil, 2 para amanhã, por isso, digamos que o tempo e a subida gradual também, de certa forma, vai ajudar a esse relativizar do valor do torneio, não é? Acredito eu.
Sim, mas ainda acontece um bocado isso, por acaso, jogar póquer. De 25 mil não, mas 10 mil não acontece, porque tens alguns torneios de 10 mil que são mesmo muito grandes, que são muito bons, estás a perceber? E depois está um jogador pá, que joga um average stake de $100 online a jogar para 1 milhão num torneio live qualquer, estás a perceber? E isso acontece. Pronto, mas é isso. Nesses cenários... É mesmo muito difícil ter a frieza de entender que não está a jogar para um... Imagina, claro que está a jogar para 1 milhão, porque ganha 1 milhão, não é? Mas de não se focar nisso e jogar, de estar atento aos ranges, que é que o adversário pode ter, que é que o adversário não pode ter, que é que ele vai foldar se apostares X, estás a perceber? Eu acho que isso é o mais importante, mas acho que é mesmo muito difícil se não tiveres uma estabilidade financeira muito grande. Mas pronto, eu só estava a dizer, tipo, que eu acho que para mim, especialmente... acho que foi uma diferença muito grande de resultados de quando imagina tu podes jogar um torneio de 10 mil e estás a dar um shot, que é tipo, estás a arriscar, vais jogar um ou dois por ano, estás a tentar subir limites e dás um shot, normalmente não sei como é que se traduz isso para português, mas estás a arriscar e jogas um ou dois por ano, pronto. De passares disso para jogares todos os torneios de 10 mil, é uma diferença muito grande. E a minha aconteceu relativamente rápido. Mas eu senti que quando aconteceu, a minha performance foi muito maior, não era porque estava a dar shots, era mesmo porque, pronto, tinha uma estabilidade totalmente diferente. Na primeira, eu sentia que não fazia parte do torneio. E na segunda, eu já fazia parte do torneio. Então, sim. Não era o outsider, noutra eu era tipo, pronto. E acho que é uma diferença grande isso, acho.
Mas achas que isso vem da adaptação de tu jogares esses torneios ou vem da estabilidade financeira que tens fora de póquer? Que é proporcionada pelo póquer, ok, mas da estabilidade financeira que tens fora de póquer.
Acho que é uma mistura dos dois, mas acho que é mais a estabilidade financeira. Hoje em dia os jogadores conseguem atingir isso, e é o que o pessoal faz nos níveis mais altos da Polarize, especialmente a trocar a ação. O pessoal a trocar a ação acontece muito isso, pode jogar muitos torneios muito mais caros e nunca correm o risco de... Pronto, pá, correm um risco, mas é dividido por muitos, então não tem-se tanto mal, não é?
Como é que a tua rotina off-poker evoluiu ao longo da tua carreira e qual é que achas que... E como é que achas que essa evolução influenciou a tua carreira?
Em termos de rotinas, acho que a alimentação foi o primeiro passo, acho eu, e depois foi um bocado, se calhar, sono, depois exercício e... Pá, foi numa altura que o jogo está a ficar muito mais difícil. Eu acho que cada vez é mais importante isso, cada vez é mais importante dar o teu melhor em qualquer parte do dia, não é? E isso vai implicar se calhar, não, tipo, o tens de ter cuidado com o teu pequeno almoço e com o teu almoço, porque senão vai ter influência e ou vais estar mais desatento, ou vais ter pá, um pico glicémico que pode influenciar algumas coisas e vais ter que estar no teu melhor o tempo inteiro. Então eu acho que, somente daqui para a frente e mesmo nos últimos 2, 3 anos, acho que é mesmo importante ter um sono bom em cima de tudo. Acho que fazer exercício e ter cuidado com a alimentação vai ter um impacto mesmo muito grande na tua performance, não é? É isso. Não, é, provavelmente existe no top 10, mas não sei, por acaso não sei agora de cor, mas no top 10 de xadrez, olhas para as pessoas, eles têm bom aspecto, eles treinam todos os dias, não é? Tipo, eles focam-se nas coisas certas. E póquer acho que é um bocado igual, acho que... claro que vai sempre haver uma exceção, mas olhas para o top 10 e o pessoal tem bom aspecto. O pessoal tem cuidado, o pessoal se esforça-se, o pessoal não... Porque qualquer erro, somente a jogar em níveis muito competitivos, tem um peso gigante. Pronto, e eu acho que cada vez mais é mais importante ter cuidado com a sua alimentação e exercício.
Sim. Sim, porque uma das coisas que... que neste momento é fácil para quem te conhece e quem te segue ver que, ok, tens uma alimentação saudável, tens a parte de sono, também dás importância ao sono, a parte de exercício físico, mas as pessoas esquecem, não têm a visão de que foi todo um trabalho de mudança ao longo do tempo para ir melhorando estes aspectos. Porque lá está, sentiste, como estavas a dizer, que como o jogo ficou cada vez mais difícil, que havia necessidade de melhorar não só a parte mais técnica, que se calhar obviamente foi aquilo que investiste mais no início, não é? Todas as que estavas a dizer inicialmente, das 12 horas que jogavas no início, mas chegou a uma certa altura que é efetivamente importante a parte off-poker, que neste momento se calhar até... não pode ser primeiro um, depois o outro, e tem que ser os dois em paralelo, não sei. E aqui também uma das perguntas que as pessoas fizeram, dizendo a pergunta, um jogador que está a começar sem grandes rotinas, está a começar a ser jogador de póquer, digo, sem grandes rotinas de póquer e off-póquer, qual é que aconselharias ser os primeiros passos, tendo em conta a tua experiência? Há coisas que podem ser feitas em paralelo, há coisas que devem ser feitas em sequência, digamos. Aqui, na parte de póquer e off-póquer, ok, investir no estudo e volume, ou investir primeiro volume e depois estudo depois, ou o que é que seria uma boa percentagem de divisão, e se primeiro a nível de volume e estudo e só depois as rotinas, ou claro que acredito que dependa muito do ponto de partida da pessoa, não é? Mas quais é que aconselharias que poderiam ser os primeiros passos?
A primeira passo, acima de tudo, era ter cuidado com o sono, porque acho que é o que tem maior impacto nos resultados, honestamente. Se uma pessoa que desrespeita totalmente o sono, acho que a maior parte da população faz isso, mesmo eu acho que ele é mais sério. Mas pronto, se estivesse a jogar quando não, eu devia lá certo todos os dias, mas quando estou a jogar, pronto, pelo menos acho que tenho muito cuidado e levo muito a sério isso, mas acho que sono é o número um. Pá, depois do sono é criar, acho que criava rotinas de estudo, e depois de ter rotinas de estudo tentava criar rotinas de exercício e alimentação melhores, mas acho que acima de tudo é o sono. Depois, pronto, é isso, é o sono, e depois é planear objetivos, é aquilo que queres chegar primeiro, né? Mas sono acho que é o mais importante, de cima de tudo, porque tem um impacto gigante nos resultados. E depois acho que falta de sono é dessa daquelas coisas que mais leva a depressões e aquelas bolas de neve de negatividade que as pessoas entram, que não conseguem sair, e é porque começam a dormir mal, e tipo, dormir mal depois leva a dormir pior, e depois dormes pior, e depois... estás irritado, não lidas com ninguém, pá, não sei, acho que sono é número um, e depois ia indo e ia vendo.
Que aprendizagens em relação à tua rotina off-poker é que retiras das em relação à tua rotina que tiveste ao longo do ano, ao longo dos anos?
Pronto, eu acho que é isso, acho que o sono é mais importante, pá, consegues estar muito mais tempo concentrado e pá, tudo é muito mais fácil quando tens uma noite de sono decente, não é? Pronto, acho que é isso. Depois também acho que dormir antes de comer. Comer antes de dormir acho que também prejudica-me drasticamente o meu sono e a minha energia no dia a seguir. Por isso, se estiver a jogar, evito isso. Mesmo, pronto, agora, porque é um hábito que é quase impossível eu fazer isso não estando a jogar. A jogar é um bocado mais difícil às vezes, porque às vezes, pronto, posso, imagina, jantar às 19, normalmente, e depois posso jogar até à 1, 2 da manhã, né? Tipo, estou um bocado de fome. Mas normalmente evito imenso fazer isso, porque eu sei perfeitamente que no dia a seguir vou sentir. Pronto, acho que exercício físico acho que é mesmo muito importante para ter stamina para o jogo. Para um dia longo a jogar, para ter energia. E também acho que te estressa imenso. E às vezes, eu não sei, eu gosto porque... Imagina, acho que às vezes pode te estressar e ao mesmo tempo pode te estressar. Eu sou muito competitivo e depende do exercício, não é? Se for correr, claro que não vou estressar a correr, mas se for um jogo de futebol e perder, acho que é uma boa preparação para ir jogar, honestamente.
Achas que é uma boa ou achas que não é bom porque vai-te estressar após
não, jogar? Acho que não vai estressar, acho que já se estressa e agora o resto vai ser fácil.
Ah, ok. Então, exercício físico, independentemente se é mais estressante ou não, seria algo positivo?
Para mim é muito positivo, acho. Mas pronto, pode depender de pessoa para pessoa, mas para mim é muito positivo. Se calhar também exagero, mas ele leva muito mais... Vou ficar muito mais chateado de perder o futebol do que perder os torneios todos que jogar. Então, não é? Tipo, então depois já vou jogar, já se perder os torneios todos, já vou estar muito mais bem disposto, porque a parte difícil está feita, não é? já perdi. Mas pronto, é um bocado, é isso. E acho que a alimentação também tem um impacto muito grande. Quando comer, pronto, é algo que provavelmente tem que custar um bocado mais, mas eu acho que tem um impacto grande, tipo, o que é que estás a comer e quando é que estás a comer. Acho mesmo que vai ter um impacto muito grande na performance.
Sim, uma das coisas que eu sei que tu mudaste e que também sei que tu falas muito é na questão do café e o café à noite. Não sei se queres acrescentar alguma coisa em relação a isso.
Sim, eu antigamente dormia mal. Dormia bastante mal, especialmente quando eu estava a dizer há bocado que jogava até às 8 da manhã. Eu jogava até 8 da manhã porque sentia que nunca tinha sono, não é? Montes de vezes que eu me deitava, 6 da manhã, e era meio-dia e estava acordado. E porquê? Porque eu bebia café de hora em hora, não é? Tipo, pá, bebia café à meia-noite, à 1, às 2, às 3. E eu não sabia, não é? Pois claro que, desde que deixei de tomar café, normalmente o último café que eu tomo é às 3 da tarde, às vezes às 4 da tarde, se tiver alguma coisa para fazer à noite. Mas tem um impacto muito grande no sono, pelo menos para mim. E eu na altura achava que não. Toda a gente acha que não tem impacto, mas eu só quero dizer que eu na altura também achava que não tinha impacto. E claro que depois de deixar de tomar tem um impacto mesmo muito grande. E provavelmente pronto, não vai ficar famoso, mas eu acho que provavelmente a quantidade ótima de café é zero. É o mais provável, acho eu. É o mais provável. Eu tomo café todos os dias, atenção. Mas acho que é o mais provável de ser zero do que ser 1, 2, 3 ou 4. Normalmente, pronto, é isso. Mas eu gosto muito de café, não sei se sabe-me bem. Nem é pela energia, que o pessoal diz, não sei que energia. Nem é pela energia, por estar mais atento, é porque me sabe bem, honestamente. Mas sim, o café tem um impacto mesmo muito grande. E normalmente o pessoal, pronto, já traz a sabedoria no bolso e acha que não tem impacto, porque o pai dele bebe um café depois de jantar e o avô dele bebia um café depois de jantar. E pronto, não sei. Acho que o pessoal tem muito essa ideia e acho que é... muito errado, acho.
Sim, é tudo uma questão de comparação, não é? Nós vamos sempre comparar com aquilo que nós conhecemos, seja em nós, seja nas pessoas à nossa volta. Então, às vezes, é muito difícil nós percebermos as possíveis melhorias sem testarmos ou vemos em primeira mão alguém à nossa beira a testar.
Sim.
E a questão do café é um ótimo exemplo disso, que já ouvi muita gente a dizer que eu achava que o café não me fazia nada à noite, mas até deixar de tomar.
Sim, isso.
E claro que depois vai ter um impacto no sono e vai ser aquilo que estavas a dizer, na bola de neve, no sentido negativo, que é, tomamos café à noite, vamos dormir, mesmo que a nossa percepção não seja essa, vamos dormir menos bem, no dia seguinte o nosso, seja o foco, seja o nosso humor, seja várias outras coisas que vão ser influenciadas por dormirmos mal, a nossa memória, tudo isso depois vai despoletar um ciclo mais negativo, tudo por causa de um pequeno comportamento que tivemos no dia anterior, pequeno grande comportamento. E aqui, claro que é um bocado individual, pode não ser, a parte do sono pode não ser só de café, pode ser por mais mil e uma razões que teriam que ser avaliadas individualmente. E só para concluir a parte dos hábitos, mais algum hábito além do sono, da alimentação e do exercício físico que acho que te foste apercebendo ao longo dos anos que é importante e que se calhar neste momento não se torna mais importante porque o jogo está mais difícil do que era quando tu começaste?
Epá, acho que não, imagina, acho que obviamente é muito importante ter uma boa rotina de estudo, não é? Mas sem entrar em específicos, acho que mais importante é isso que estou a dizer, é o sono e obviamente o estudo é mesmo muito importante, não é? Não vale a pena se o objetivo for ser profissional de póquer começar do zero, o mais importante não vai ser fazer exercício físico, isso é garantido, não é? Estou a falar pessoal que quer chegar lá acima. Pronto, depois também é, pronto, é isso, mas acho que não, acho que está bom. Mas também acho que varia muito sobre a pessoa, né? Tipo, acho que vai haver pessoas que vão precisar de meditar, acho que vai haver pessoas que vão fazer bem um banho frio, acho que vai haver pessoas que vão fazer bem muitas coisas diferentes, mas acho que mais foi que já foi falado.
Sim, eu acho que aqui depende muito, lá está, do ponto de partida de cada pessoa e aquilo que precisa mais ser trabalhado na pessoa. Se a pessoa já dormir bem, pronto, claramente dormir bem é relativo e a percepção de uma pessoa dormir bem pode não ser a ideal, porque a pessoa pode conseguir dormir ainda melhor, não é? Mas se a pessoa já tiver boas bases, sei lá, a nível de sono, se calhar o principal foco vai ser trabalhar, sei lá, a parte da alimentação, isso na parte of poker que estou a falar. Por isso depende muito do ponto de partida. Se uma pessoa tiver a dormir bem, tiver a fazer exercício físico, mas parte da confiança, a pessoa não tem confiança ou não tem autoestima, então pode ser ou questão de gestão emocional, e aí depende muito o que é que qual é o ponto de partida da pessoa e aí definir quais é que são os passos mais importantes. Obviamente aqui a questão é sempre direcionada mais para aquilo que é a tua experiência. Obviamente aqui a questão foi feita consoante a tua experiência e consoante o teu ponto de partida, mas há mais alguma coisa que já era natural para ti de certa forma e que tu achas que foi importante para estares onde estás hoje?
Não, acho que para chegar onde eu cheguei, acho que precisei relativamente pouco dessas coisas que estávamos a falar, honestamente. Acho que o que foi mais preciso foi a resiliência e a confiança. Mas pronto, acho que é mais importante ser resiliente, é tipo as pessoas, toda a gente a dizer que estás aí para o caminho errado, foi que me aconteceu, e tu tens a confiança de seguir em frente, não é? Tipo, acho que é um bocado isso. Acho que foi muito mais importante, acho que não tem nada a ver tudo o que estamos a falar há bocado em termos de hábitos, nada disso é importante em comparação a ser resiliente e acreditar em ti próprio. Acho que acreditar em ti próprio e ser resiliente a fazer aquilo que queres fazer, não é? Tipo, o pessoal diz, não é? Tipo, porque a mim até me dá gozo quando o pessoal diz não consegues fazer alguma coisa, estás a perceber? Mas pronto, a maior parte das pessoas cá não é assim, estás a perceber? Mas eu quando se alguém a dizer ou tu não és bom a fazer isto, ou tu não és capaz de fazer aquilo, só me apetece largar tudo e fazer isso. É o meu primeiro instinto. É tipo, não, eu não lido bem com isso. E acho que isso foi de longe o mais importante. Agora, saquei isso do bolso, não sei onde é que isso veio, isso apareceu simplesmente, não sei. Não sei. Até porque eu nunca senti que era muito competitivo na escola e nada disso. Mas pronto. com isto fui e pronto, tipo, pronto, é isso. Acho que isso é de longe mais importante, sim, é a resiliência e confiança.
Sim, eu aí acho que a parte que estavas a dizer das pessoas dizerem que não consegues, eu acho que aí também é muito da personalidade de cada pessoa, mas aí, daí ser tão importante o autoconhecimento, no sentido em perceber, ok, a mim, o facto das pessoas dizerem-me que eu não consigo, ajuda-me ou prejudica-me? Porque se me ajudar, ok, então se calhar até é bom estar à beira dessas pessoas de certa forma para me ajudar a fazer o que eu quero fazer. Ou não, depende também do que é que elas vão dizer, porque eu não consigo, não é? Mas se eu sei que isso aí faz com que eu desanime e não queira fazer, então se calhar está na altura de mudar as pessoas à minha volta, não é? Porque está-me a prejudicar. Então aí é importante, na minha opinião, o perceber como é que nós funcionamos e adaptar consoante a forma como nós funcionamos e os nossos objetivos. Queria fazer uma pausa neste vídeo para te falar do meu programa Super, o meu programa de Health and Performance Coach. São 6 sessões individuais ao longo de 10 semanas. Vamos definir quem tu queres ser, quais os teus objetivos e o que é que tens que fazer para lá chegar. Vamos perceber como é que podes melhorar o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual para alcançares a tua melhor versão. Se tiveres alguma dúvida, podes consultar superuse.pt/produtos. Podes ainda enviar e-mail para mafalda.superuse@gmail.com ou então enviar uma mensagem para as redes sociais. Voltando um bocadinho atrás, como é que... E agora também estamos a falar daqui de tu dizeres que... das pessoas dizerem que tu não consegues. Como é que foi a tua transição para o póquer, tendo em conta que acho que hoje em dia já está a mudar um bocadinho o paradigma, mas na altura em que tu começaste era algo muito mais abstrato para as pessoas. Como é que foi a tua transição para o póquer?
Pronto, isso foi. No início foi um bocado duro, porque ninguém acreditava, não é? Mas pronto, depois, como eu também tinha resultados muito rápido, depois o pessoal, quando tem resultados, o pessoal muda a opinião muito rápido, sabes? Pronto, é isso. O pessoal que conhece, claro que ainda hoje o pessoal que não conhece, quando eu digo que sou jogador de póquer, o pessoal pergunta sempre, mas vives disso? E, não é? Tipo, toda a gente diz isso, não é? Mas na altura, pronto, como as coisas também começaram a correr bem muito rápido, pá, depois de correrem bem muito rápido, também correram mal. Tipo, épocas fracas depois, não é? Se tu deres tudo, o pessoal se sentir que se te vir a dar tudo, e se as coisas começarem a correr bem, o pessoal vai acreditar em ti, não é? Claro que se tu disseres, você já jogou de póquer e depois vais, fechas num quarto, passas lá o tempo todo fechado, não dizes nada a ninguém. Pá, não sei, acho que foi mais ou menos o que eu fiz, mas tive resultados. Ou seja, acho que tens resultados e acho que entregaste tudo a tentar, acho que o pessoal depois começa a confiar em ti.
Mas a típica frase de "you are only crazy until you succeed, then you are a genius". Claro que quando começas a ter até lá és louco, quando começas a ter resultado és um gênio. Mas aí é entre este louco e o gênio, esse tempo, essa resiliência que estavas a falar e essa confiança em ti próprio e nas tuas capacidades, precisam estar lá, porque senão de certa forma tu vais espelhar aquilo que as pessoas dizem sobre ti.
Mas é isso, eu tive sempre a vantagem de ter muita confiança e de não ter nada a perder, sabes? Ou tinha tudo a perder, que é igual, acho eu. Tipo, estás a perceber? É igual, não havia outra solução, é isso, não é? Se tu já nem sei. Já nem sei, mas o pessoal diz também muito isso, que é queimar os barcos. Tipo, já não me lembro quem é que fez, mas alguém ia para uma guerra e foram navios. Chegaram lá e a primeira coisa que o comandante fez, depois as pessoas entraram na terra, foi queimar os barcos, que era para ele saber que não tinham opção, sem se ganhar. Sim. Estás a perceber? E é um bocado isso, é... Se tu não tiveres opção, as coisas vão correr bem. Porque não há outro... Não dá, não é como não dá, não é? Tipo, não sei, eu acho que é um bocado isso.
Sim, acho que é um bocado que nós estávamos a falar antes, que às vezes esse não ter opção é bom, mas por outro lado, para outras pessoas, às vezes esse não ter opção pode nos bloquear. em bloquear, no sentido em que nem mais para a esquerda nem mais para a direita, nem tentámos tudo para que dê certo, nem mudámos e decidimos, ok, isto não é para mim.
Eu percebo isso, Jenner. Imagina, eu tenho muitas coisas para fazer e há muitas fases que tenho muitas coisas para fazer. É paralisante. Se eu não tiver deadline, se eu tiver um deadline, não é paralisante, as coisas vão ficar feitas. Eu acho que isso acontece porque as pessoas não têm uma data até entregar alguma coisa. Porque, claro, que imagina que eu tenho agora uma tarefa que é extremamente difícil de começar. E vou adiar até não dar mais, tenho a certeza. A não ser que eu tenha um deadline para entregá-la. Estás a perceber? E eu acho que é um bocado isso, não é? Eu percebo estar a dizer que pode ser tanto stress que é paralisante. Mas isso é porque não tem uma deadline de entrega. Tipo, pronto, é isso. Porque se tiver uma deadline de entrega, já não tens essa desculpa. Tens que começar, não é? E a partir do momento que começas, as coisas começam a ser mais fáceis, não é? Porque depois fazes a primeira tarefa e vês, ok, se eu fui capaz de fazer esta, vou ser capaz de fazer a próxima. Depois fazes a próxima, depois fazes a próxima. Pronto, e é um bocado isso. Porque eu também percebo que às vezes também tenho tantas coisas para fazer que não me apetece fazer nada. Porquê? Porque não tenho deadline. Porque se eu tiver que entregar até a quinta, vou entregar até a quinta. Estás a perceber? Eu acho que é um bocado isso. Mas se eu não tiver que entregar até a quinta, posso garantir que não vai estar feito até a quinta.
Sim.
É um bocado isso. Acho eu. Pelo menos eu sinto comigo que funciona um bocado dessa maneira.
É, digamos, fácil ver, olhar para ti hoje e ver, digamos, só o teu sucesso e quem vê de fora vê esse, o Rui 2.0 ou 10.0, ou o que queiramos chamar, mas conta-nos alguma coisa, algumas behind the scenes ao longo da tua carreira de póquer que digamos que achas que as pessoas podem não saber. E que achas que pode ser, de certa forma, inspirador para as pessoas que estão a começar uma carreira, que pode não ser necessariamente no póquer, mas numa área em geral.
Eu, por acaso, imagina, estar a dizer isso, eu sinto sempre, pá, pode haver alguma exceção, tipo, de 0.1% do tempo, ou dos dias, não sei.
Uhum.
Sinto sempre que nunca... Pronto, que nunca estou à minha expectativa, estás a perceber? Não sei explicar, mas é que... Não...
Sim, quando eu digo Rui 10.0, pode haver um Rui 11.0. Não quer dizer que o 10.0 seja mais.
Se calhar o 11.0 já devia ter sido há 3 anos, estás a perceber? E é sempre assim que eu me sinto, acho. Sinto-me sempre que estou atrasado ou que podia fazer mais. Acho sempre, todos os dias. Por isso, eu acho que o pessoal sente-se assim sempre. O pessoal pensa. Só que pensa que gostava de ter uma carreira de póquer como a minha, acho que o pessoal sente sempre isso. Só que eu também sinto. É só isso que acho que é importante o pessoal perceber. Que acho que é um bocado normal. Eu sinto que, como jogador de póquer, não atingi metade do meu potencial, por exemplo. Porque eu sei perfeitamente que podia dar muito mais.
Uhum.
Estás a perceber? E ainda hoje, pronto, eu agora estou a pensar em deixar de jogar póquer, não é? Vou jogar mesmo muito pouco este ano e não vou jogar online. Em princípio. Não vou jogar online. Mas pronto, e uma das principais razões pela qual não vou jogar online é porque sinto que não estou a dar aquilo que podia dar de mim como jogador, não é? E não quero ser essa pessoa. Pronto, é um bocado isso, mas já nem sei porque é que estava a dizer, mas acho que isto era relevante em relação ao que estava a dizer, já me esqueci, não. Mas pronto, é isso. Eu sinto-me sempre que esse 10.0 se eu desse 100%, ou se eu desse 90% daquilo que tinha para dar, já tinha chegado há mesmo muito tempo. E sinto sempre que nunca faço o suficiente. Acho que também é uma das razões pelo qual eu tive sucesso. É tipo, sentir que nunca faço, sentiste que nunca faço o suficiente, não é? E pode ser fazer mais um bocadinho. Pronto, é um bocado isso.
Sim, acho que é um equilíbrio entre o... pelo menos aquilo que eu sinto para mim é que eu... Tem que ser um equilíbrio entre o sentir-me, de certa forma, grata por estar onde estou, mas ao mesmo tempo querer mais. Que é, eu não quero estar não quero estar demasiado confortável, mas também não quero sentir que nunca estou bem e nunca estou feliz como estou. Por isso, para mim, tem que haver um equilíbrio entre o estar grata pelo que tenho, mas ao mesmo tempo procurar esta melhoria contínua.
Exato. Pai, eu sempre senti que antes das minhas maiores downswings foi quando eu estava mais confiante. Estás a perceber? Foi sempre quando
mais
eu achei
confiante.
Mais confiante, mais do género. O pessoal está a jogar mal. Quanto mais eu senti isso, acho que foi sempre. Agora, qual é que é a probabilidade disso ter sido variância? É muito alta. Estás a perceber? Seja, tipo, eu estou a encontrar padrões onde não existe.
Sim, sim, sim.
Mas sempre senti isso. Sempre que eu senti, pá, este gajo joga mal, este gajo joga mal, este gajo joga mal, estão todos a jogar mal. Foi onde eu meti o pé na poça, acho eu. Mas pronto, é isso. Provavelmente foi variância, pode não ter sido, mas provavelmente foi. Mas eu sinto muito isso. Pronto, é isso. Então, se calhar, por isso que eu também tenho a cena de nunca, o trabalho nunca está acabado, não, sabes? Não, porque nunca está, não podes sempre dar mais. Não é?
Sim.
Podes sempre jogar. E o póquer é problema de póquer é esse, é tipo, no, como é tão impossível jogar perfeito? A tua exigência é mesmo muito grande. Tipo, podes ser sempre mais exigente, sempre mais exigente, sempre mais exigente. Não dá.
Sim.
É mesmo muito difícil tu chegares ao final do dia e pensares, fogo, sim senhor, hoje. E quando isso acontece, quando tu pensas, hoje joguei mesmo bem, foi porque tiveste sorte. Porquê? Porque não tiveste mãos difíceis, porque a carta que veio no turn foi favorável para ti. É, pode ter sido favorável para tu desistir e para perderes o pote, mas foi favorável no sentido de não tiveste que pensar, não foi uma decisão difícil, não ficaste na dúvida. E por essa razão, pronto, é só isso. Eu acho que o pessoal sofre muito disso. Querer ter uma carreira como a minha e achar que é mesmo muito difícil e que nunca vai lá chegar, mas eu também nunca ia lá chegar também. Pronto, é só isso. Não sei.
Mas conta-nos alguma coisa relacionada com a tua carreira que de certa forma que as pessoas não.
Bem, eu acho que o que as pessoas não têm noção é que a minha carreira tem 14 anos. Acho que o pessoal se esquece disso, por acaso. Então parece que eu fiz muito em muito pouco tempo, mas não, fiz muito em muito tempo.
Sim.
E que demora muito tempo a chegar lá. E o pessoal quer sempre todas as coisas todas prontas, não é? Acho que o pessoal não tem noção disso. E também acho que o pessoal não tem noção, principalmente no início, quanto tempo é que eu dediquei a isto. Quando o pessoal diz que dedica muito tempo, pá, e depois também tens o oposto, que é o pessoal que dedica. Pois é isso, eu tive sorte em tudo, não é? Tive sorte porque as coisas não correram demasiado bem, as coisas não correram demasiado mal. Dediquei muito tempo, mas não dediquei demasiado tempo até me queimar, porque também acontece muitas vezes o pessoal passa demasiado tempo a jogar e depois, pronto, frita a pipoca, acontece também, não é? Ou seja, há muitas coisas que é preciso ter sorte, não é? Tipo, mas é isso, acho que o pessoal, a coisa que eu acho que o pessoal não tem noção é que tem uma carreira de 14 anos. Eu vivo do póquer há 14 anos, até parece mentira. Que tu ficava velho por acaso qualquer dia, falece. Mas é, acho que o pessoal não tem noção que é uma carreira de 14 anos e que as coisas não acontecem do dia para a noite.
Eu estavas a falar da questão da sorte. Eu há umas semanas ouvi um conceito que inicialmente foi escrito num livro, mas ouvi numa palestra em que eles estavam a falar de quatro tipos de sorte. Que era, a primeira era a sorte cega, que é aquilo que nós temos, digamos, 0% de controle, mas que ao mesmo tempo podemos focar-nos nela ou não, focarmos nessa sorte ou azar, digamos, que vamos ter, mas é aquela sorte que nós não podemos controlar. Depois o segundo tipo de sorte era a sorte movimento, que é de certa forma. Não é que nós estivéssemos à espera da sorte, mas nós começámos-nos a mover e vamos estando atentos aos sinais do universo, como eu costumo dizer, para aproveitar essa sorte do movimento. Estamos a fazer alguma coisa. O terceiro era a sorte da consciência, que é a parte da atração. Nós temos consciência que podemos ter sorte e que, de certa forma, conseguimos detectar mais facilmente a sorte. Porque se nós achamos que somos sortudos, de certa forma, nós vamos estar mais atentos a determinadas situações. Conseguimos ver a sorte à distância, digamos. E depois o quarto tipo de sorte era a sorte da singularidade. Pronto, é basicamente aquela sorte de certa forma estamos no lugar certo, à hora certa, com a pessoa certa. E saber aproveitar esses momentos. Estes quatro conceitos demistificam um bocadinho a sorte, que às vezes é efetivamente totalmente aleatório, outras vezes é nós estamos atentos a essa sorte e conseguimos aproveitar essa sorte. Lá está, por exemplo, com não foi só sorte, foi, ok, tu jogaste essa parte inicial, as 12 horas, numa fase inicial, foi, e isso pôs-te em movimento, pois tu tens confiança, que de certa forma se calhar também te fez sentir ser mais positivo e de certa forma acreditar mais nesta parte que a sorte estava ao teu lado, e isso fez com que conseguisses aproveitar melhor os sinais do universo. É, de certa forma é sorte, mas não foi totalmente ali, não é como se não tivesse nenhum impacto nesta sorte. Quais é que achas que foram os maiores desafios ao longo da tua carreira, e como é que, o que é que te ajudou a enfrentar estes desafios?
O maior desafio, pronto, tive algumas partes em que tive muito tempo a perder e foi muito difícil, não é? Porque o dinheiro estava a acabar, mas pronto, depois lá tive sorte e dei a volta, mas pronto, acho que é um bocado isso. Foi os maiores desafios, foi estar muito tempo a perder e afetar a minha segurança financeira, da altura que afetou, mas já nem me lembro quando é que isso foi, já foi há muito tempo.
Foi para 2011, não?
Pá, não me lembro. 2011, 2012, 2013, 2014, não me lembro. Já foi há muito tempo mesmo. 2015, pá, não me lembro mesmo.
Eu acho que foi 2011, porque acho que foi nos meus primeiros anos da faculdade.
Pronto, não me lembro.
Alguns, sim.
Mas, já, yeah, foi um bocado duro aí, né? Porque eu não tinha que trabalhar para o McDonald's, era chato. Mas
o que é que te ajudou aí a enfrentar essa fase?
Eu tive essa fase para aí duas vezes. Mas ganhei um torneio, tive sorte.
Sim, mas o que é que te ajudou? Mas aí estavas a dizer a perder. Isso, essa fase, disseste que foram duas, mas qual foi a fase maior?
Pá, não me lembro. Desculpa, não me lembro.
Ok, mas então o que é que achas que... O que é que achas que te ajudou a enfrentar essas fases antes de ganhar este torneio?
Pá, eu acho que tive, na altura, acho mesmo que provavelmente tu não deixas isso, não é? Mas mesmo tive mesmo muito azar. Mas pronto, se calhar não tive, se calhar estava a jogar mesmo muito mal, não sei. Mas acho que tive mesmo muito azar durante muito tempo e pronto, devia ter feito uma gestão melhor financeira, provavelmente, de certeza absoluta. Gastava bem, ainda gasto dinheiro muito mal gasto. Mas pronto, e acho mesmo que saí lá por sorte. Se calhar, se aquilo tivesse sido mais um mês, ou dois, ou três, ou quatro, não sei quanto tempo é que dava para aguentar mais. A pergunta era quais é que foram as minhas maiores dificuldades.
Sim, dificuldades, e o que é que ajudou a enfrentar essas dificuldades?
Acho que pronto, então vamos para outro ponto. Acho que das minhas maiores dificuldades foi sempre fazer uma gestão tipo. Porque eu sou uma pessoa muito obsessiva quando estou a fazer uma coisa. Então, tipo, fazer uma gestão de... entre família e jogo. Uhum. E eu sou um bocado um filho um bocado desnaturado, que às vezes passo um mês a falar com a minha mãe, mas... Agora estou um bocado melhor, mas antigamente passava na boa. Mas, pronto, sempre... Esse ajuste foi das coisas mais difíceis para mim, acho eu. Até porque eu me encurso imenso... Especialmente como jogador de póquer, tipo, não dar tudo, não é? Tipo, e às vezes é difícil, não é? Especialmente como ser jogador de póquer, em que tenho tantas viagens para fazer, passa tanto tempo fora, e depois, quando a jogar, é mesmo difícil lidar com... É mesmo difícil... Não é uma profissão normal, não é uma profissão... Não sei, tem um stress acrescido, tipo, tem... tipo, alguém tem uma discussão contigo, vai ter impacto nas mesas, 100%, não é hipótese, por muito...
Sim,
gerir esses tipo, é uma pessoa diferente. Acho que esse equilíbrio, se calhar, foi das coisas mais difíceis, não é? E eu sempre tentei ter algum tipo de equilíbrio, se calhar nunca foi o ideal, não é? Mas nunca dá para ser. Mas isso foi sempre muito difícil para mim, ainda hoje acho que é. Porque eu sou uma pessoa muito obsessiva. Eu se fosse para me dedicar a sério.
Desculpa.
Não, é isso, não está bom. Se fosse para dedicar a sério, provavelmente para mim era 16 horas por dia. Até eu não consegui mais, até ter um burnout, mas é assim que eu funciono, não sei, é assim que eu funciono. Até ficar vesgo. Passar tanto tempo no computador também acontece, de vez em quando, passar muito tempo no computador começa a ver mal. E acho que fazer esse equilíbrio acho que é muito difícil.
Sim, eu também, lá está, e aí também acredito que seja, na maioria das coisas, vão ser muito individuais, não é? Isso aí que estás a dizer de jogar 16 horas. É 8, nem é 8 ou 80, é 8 ou 8 mil, é muito característica tua. Mas também depois, aliado a isso, é importante o conhecer-te e perceber quando parar, quando tens que parar. Para a maioria das pessoas, não é para a maioria das pessoas, para todas as pessoas é importante perceber quando é que é para parar. Aquilo que eu costumo dizer é quais são as desculpas que nós estamos a dar a nós mesmos e perceber se essas desculpas fazem sentido ou não. Porque às vezes, e não tinha ontem escrevi um post no Instagram sobre isso em relação à corrida, que é muitas vezes é o nosso inconsciente arranjar uma dor qualquer num sítio qualquer para nós pararmos. Outras vezes não, é uma dor efetivamente real e que é para parar, porque senão vamos piorar e vamos deixar de correr. Mas é preciso, na minha opinião, um autoconhecimento muito grande para conseguir perceber a nossa self-talk e perceber, ok, o que é que podemos fazer, porque é que isto está aqui, este pensamento, e depois fazer alguma coisa em relação a isso, consoante nós somos e a nossa personalidade e como nós nos conhecemos. Uma questão também feita pelo público. O que é que alcançaste na tua carreira que te deixa mais feliz e o que é que tens mais orgulho em ti?
Não sei se é óbvio ou não, mas para mim é óbvio que é. O que acontece na minha carreira que tenho mais orgulho é, tipo, é saber que sou uma pessoa desenrascada, em que se eu tivesse de fazer algo, se não tivesse nada amanhã, eu hoje já não acho que vou trabalhar para McDonald's. Acho que me desenrascava bem, tipo, acho que era uma pessoa desenrascada. Se calhar até podia trabalhar para McDonald's, mas é uma coisa até muito temporária, pelo menos eu acho que era. Antigamente não tinha essa confiança e hoje acho que tenho essa confiança que é, se eu tivesse começado do zero eu desenrascava-me, até porque se eu tivesse começado do zero acho que fazia as coisas muito diferentes. Provavelmente comprava um terreno muito barato no meio de nada e fazia uma casa sozinho com as minhas mãos e desenrascava-me. Tentava ser muito, muito pouco consumista e acho que me desenrascava muito bem, tipo. Hoje acho que pronto, é isso, acho que foi o que eu ganhei, foi confiança em mim, em saber que pronto, que é isso, que a vida não é sobre acumular dinheiro e acumular medalhas, não interessa por nada, eu acho. Tipo, pronto, acho que foi um bocado, isso. Tipo, confiar em mim e saber que me desenrascava, tipo, se não for com muito é com pouco, e desenrascava-me.
Mas achas que essa confiança veio ao longo do tempo? Ou de certa forma já tinhas confiança, porque uma das coisas que dissemos no início que achas que te ajudou ao longo da tua carreira foi que eras uma pessoa já naturalmente confiante. Achas que a confiança que estás a dizer agora, que digamos que adveio ao longo da tua carreira, que ganhaste com a tua carreira, é uma confiança diferente da que já tinhas naturalmente, ou simplesmente mais confiança?
No início da minha carreira eu nunca achei que era confiante sequer. Estou a dizer, em retrospectiva achava, mas eu nunca, na altura não achava que era confiante. Agora, okay. É como coragem, não é? Tipo, a diferença entre alguém que tem coragem e alguém que age como alguém que tem coragem não é nenhuma, não é? Ou seja, eu acho que é um bocado. Eu na altura não achava que tinha coragem, ou que estava a ter um desafio, ou estava a arriscar muito, ou que pronto, ou que tinha, nunca achei isso. Em retrospectiva, sim.
De certa forma, antes tinhas. De certa forma, antes tinhas coragem para agir perante medo. E agora, além de coragem, tens confiança que consegues.
Sim. Antigamente eu simplesmente agia. Uma ação. mas eu não sabia o que estava a fazer. Agora acho que é um bocado diferente. E também acho que uma coisa é tu confiares que vais fazer, que és capaz de fazer outra coisa. Outra coisa é tu fazer, tipo, já teres feito e fazeres outra vez, não é?
Como é que tu vês a importância da gestão emocional e do bem-estar mental? Não só no póquer, mas também de forma geral na vida.
Sim, acho que é muito importante, não é? Tipo, acho que, imagina, não sei, mas eu não gostava de ser uma pessoa que ficava estressado porque alguém me ultrapassou, ou passou muito perto comigo, carro, pá, não gostava de ser essa pessoa, não sei. Sabes, não, acho que sabes, acho que, não sei, tipo, acho que tens calma e acho que isso é muito importante. Acho que sou minimamente calma, acho que ainda tenho que trabalhar muito nisso, mas acho que estão emocional não é fácil às vezes. Acho que pode haver alguns tópicos que me aceleram um bocado, mas a maior parte do tempo acho que sou relativamente passivo. E acho que é mesmo muito importante, não é? Tipo, não tratar um problema muito pequeno como se ele fosse muito grande, não é? Tipo, acho que é mesmo muito importante para seres feliz na vida, não é?
Uhum. Que é que algumas ferramentas que tu uses para te ajudar a manter ou a ter esta gestão emocional e este equilíbrio na parte mental?
Respirar fundo e não responder, provavelmente são as duas melhores coisas que eu faço. Se alguém disser alguma coisa que eu acho que é que me vai, tipo, que claramente me deixa demasiado exaltado, não responder acho que é a melhor opção sempre. E respirar fundo, acho que é um bocado isso. Relativizar, tentar te meter na posição da pessoa, não sei, mas é algo desse estilo.
A pergunta, uma das perguntas do público é: como é que o Rui consegue separar-se do trabalho? Que ferramentas usa para se conectar com ele próprio e desconectar do trabalho?
E como jogador, eu acho que é mesmo muito difícil fazer as duas coisas, honestamente. Pelo menos para mim é muito difícil fazer as duas coisas. Pronto, por isso, falar, conectar com a família, estar comigo próprio, acho que não tenho problema nenhum. Não entendo sequer muito bem a pergunta, não entendo. Porque se estivesse sozinho, não havia problema nenhum, não é? Acho eu. Agora, se for partilhar tempo entre jogar e estar com a família, acho que é mesmo muito difícil, porque acho que jogar requer mesmo muito tempo e normalmente os horários nunca são muito bons para conciliar tudo. Mas acho que há pessoas que conseguem conseguir fazer isso mesmo muito bem. Eu tenho bastante dificuldade. Também, se calhar, porque fui habituado desde o início a jogar sozinho ou as coisas estarem mais ou menos separadas, acho que para mim é mesmo muito difícil. Acho que preciso um bocado do meu espaço e também não tenho muito tempo, para ser honesto. Não é, pá, não tenho muito tempo. Normalmente os horários são muito exigentes. É? Tipo, começa-se muito cedo a trabalhar e acaba-se muito tarde. Não é? Tipo, são dias quase, é quase um dia inteiro. Então, para mim, é muito difícil depois. A ter que ir tempo com a família e me estar sempre todos os dias a se sentir mal porque não estava a dar o tempo que acho que as pessoas têm essa expectativa, não é? Ou seja, tipo, para mim ia ser muito difícil fazer as duas coisas bem, acho eu. Então eu preferi se calhar ter tempo de trabalho, tempo de família e separar as duas coisas, em que, pronto, em termos de trabalho, tu fazes jogar, não é?
Sim, mas só não sei se ias falar da parte da Polarize, mas antes disso, na parte de jogar, mas como é que tu fazes essa separação? Porque aqui. E se eu percebi bem a questão, era no sentido em que estás a jogar, sei lá, do meio-dia à meia-noite, por exemplo, e não só na questão do horário, obviamente há aqui uma restrição do horário que a maioria das pessoas com trabalho normal vai ter disponibilidade, se calhar, ao final do dia, mas assumindo que há disponibilidade da família, por exemplo, de manhã, como é que tu consegues, no tempo em que estás com a família, por exemplo, de manhã, estar realmente presente e não estar a pensar no, ok, tenho que jogar, ontem correu bem, ontem correu mal. Porque claro que há a separação mais, de tempo, ok, estas 2 horas é para a família, estas X horas é para trabalhar. Mas depois também há a parte mais mental, de ok, eu estou aqui, mas não estou aqui. E se eu percebi bem, a questão era mais no sentido de desconectar mentalmente e não tanto a parte de, ok, vou definir este X tempo para aqui e este X tempo para ali.
Pá, não sei, não tenho nenhum truque para isso. Acho que isso sai mais ou menos natural. Claro que há exceções de algumas alturas que posso estar com muito mais coisas para fazer, que pode ser um bocado mais difícil de desconectar ou não. Uhum. Mas acho que a maior parte do tempo... Considero-me que sou muito presente, se tiver... Eu consideraria muito presente. Claro que há exceções em algumas alturas do ano. Pode haver mais coisas para fazer, ou posso receber uma chamada, pronto. Mas diria que a maior parte do tempo, para não sei, não tenho nenhum truque para isso.
Sim, eu também, assim, aquilo que estavas a dizer anteriormente, de tu conseguires algo na tua carreira, tu conseguires, mesmo que o dia não tenha corrido bem, no dia seguinte fazeres um reset e estás lá no dia seguinte, de certa forma essa capacidade também podes tê-la durante o dia para, ok, agora o reset de póquer e começa a parte of póquer. Mas, lá está, como estavas a dizer, pode haver alturas mais difíceis, também depende com quem é que tu tiveres. Mas, por exemplo, agora passando na parte para a parte de trabalho, sem ser póquer, como é que consegues fazer essa desconexão?
Mas é isso que estava a dizer, eu acho que faço naturalmente, não faço, não, nem sequer penso sobre isso, acho. Obviamente, alturas do ano em que posso receber mais uma chamada ou haver mais alguns stress, mas normalmente o metal está sempre sem som. Então, só um bocado é ligar, porque eu estou a aula sem som, porque acho que é um bocado isso, é desligar o telemóvel, desligar as coisas e estar com a cabeça no sítio certo.
Ok. É, de certa forma, uma parte mais natural tua e outra parte que é limitar as formas que tens de distrair nessa fase em que não é suposto distrair com trabalho. Por exemplo, notificações. Outra pergunta que fizeram foi... como foram variando os teus níveis de stress e ansiedade ao longo da tua carreira? Por exemplo, maiores make-ups, crescimento da Polarize e consequente acréscimo de responsabilidades. E quais as estratégias mais eficazes que encontraste para o gerir da melhor forma?
Eu acho que é isso. Acho que é tudo muito relativo, não é? Tipo, e acho que vamos cada vez relativizando mais as coisas, não é? Tipo, ou seja... O stress vai aumentando, mas no entanto é o mesmo. Ou seja, a pressão aumenta, mas o stress é o mesmo. Né? Tipo, imagina que tu tens uma coisa que vai parecer stress máximo no início, depois deixa de ser, né? Porque já que resolveste esse problema 3 ou 4 vezes, então começa a ser baixo. E ao mesmo tempo acho que os teus níveis de stress vão baixando. Ou seja, tipo, não sei, mas acho que tirando.
Percepção de stress.
Eu acho que é isso, se a gente pensar sempre de um ponto de vista em que tudo tem solução e nada tem um impacto de vida ou de morte, porque em princípio não vai ter, não é? Acho que é só respirar fundo e organizar e delegar e resolver, não é? Não sei, acho que é um bocado isso. Mas não tenho nenhuma estratégia.
Sim, eu acho que de certa forma é uma coisa que tu fazes naturalmente, mas esse relativizar e é uma coisa que tu. Me perguntas muitas vezes quando eu estou a panicar sobre alguma coisa e que eu acredito que faças isso naturalmente, que é qual é o impacto, que é uma pergunta, que é alguma coisa da género, qual é o impacto se tu escolheres ir para a esquerda ou para a direita, provavelmente não te vais lembrar daqui por 20 anos, por isso simplesmente toma uma decisão e vai, seja para a esquerda ou para a direita, toma uma decisão e faz o que precisa-se fazer depois dessa decisão. Mas, de certa forma, este relativizar acho que é algo que tu fazes naturalmente e é algo que te ajuda a lidar com esse nível de stress e ansiedade. Claro que, de certa forma, para conseguires fazer isto, precisas distanciar, de certa forma, um bocado da situação e pensar mais racionalmente nela e não tanto com o sair um bocado do fight or flight, não é? e pensar mais racionalmente na situação. E acho que é algo que tu fazes naturalmente e que de certa forma pode-te ajudar a lidar com esse stress e ansiedade. E também acho que o facto, não só isto, mas também o facto de tu, como tu de certa forma não gostas demasiado de conforto e gostas de desafios, de certa forma consegues ver o stress como algo, consegues ver a parte boa do stress. E acho que isso também te ajuda a relativizar e a lidar com o stress de forma mais positiva. Não o vês como algo negativo.
Eu acho que as pessoas procuram stress. Imagina, acho que é impossível ter uma vida sem stress. E acho que as pessoas, quando não têm stress nenhum, inventam. Fazem filmes e inventam problemas onde não existem. Por isso, acho que é só isso, é saber. Tipo, a vida vai ter partes boas, vai ter partes más, vai ter partes fáceis, vai ter partes difíceis, não é? Tipo, então, não dá para saltar as coisas, não é? Tem que se passar por elas. Não sei, é um bocado isso.
Sim. Uma certa forma é parte de... concordas quando eu digo que é, de certa forma, este relativizar, que achas que te ajudou a lidar com esse stress que foste tendo ao longo da carreira, que obviamente também a tua percepção do que é algo estressante foi mudando, não é? Mas de certa forma, a cada situação é relativizar um bocado a situação.
Sim, é isso. Eu, quando estava no Brasil e não me apetecia correr, eu pensava: muita gente não tem pernas e quer correr, não pode. E eu tenho pernas, por isso é melhor eu ir. Porque um dia, se não tiver, vou-me arrepender, não é? Tipo, e eu penso muito nessas coisas. Tipo, lá sei, tipo, há sempre alguém que está muito pior que eu.
Sim.
E eu penso quase sempre nisso. Quase sempre. Às vezes também, obviamente, tenho momentos que lido mal com as coisas, não é? Acontece toda a gente, acho eu. E há coisas que, pronto, que me custam, pronto, são mais difíceis para mim lidar, mas maior parte das vezes acho que consigo fazer isso e não ligar simplesmente. Sim. Às vezes, quando estou numa reunião, o pessoal está a sofrer imenso e eu não consigo mesmo perceber, tipo, ninguém vai morrer, tipo, ninguém vai morrer, não vai haver nenhuma alteração, não vai ter impacto a longo prazo, acontece muito isso. Pronto, também, normalmente, é o que estava a dizer, eu gosto muito de pensar as coisas, tipo, quando eu for velho e já não poder fazer as coisas, o que é que eu me arrependo de não ter feito, por exemplo? Ou o que é que eu me arrependo de ter feito? Coisas desse estilo, acho que isso é importante.
Sim, sim. Essa parte aí que tu estavas a dizer de quando não te apetece ir correr, que tu pensavas, ok, mas ao menos tenho pernas para ir correr, por isso vou aproveitar, porque não sei basicamente o dia da manhã. Eu, por acaso... não sei quando é que foi, mas há pai, um mês atrás fiz um podcast e que dei exatamente o mesmo exemplo, porque também me aconteceu exatamente a mesma coisa, mas aí eu já estava a correr e estava-me a saber mesmo bem correr, e eu fui, bah, se não fui a corrida toda, fui a grande parte da corrida toda a sorrir, porque me estava a lembrar o quão grata eu estava por estar a correr, por conseguir correr, também pelo sítio onde eu estava, que estava à beira da ria. E acho que também é um bocado aquilo que nós falámos anteriormente, que é, de certa forma, procurar ser melhor, mas ao mesmo tempo estar grato por aquilo que temos e perceber, de certa forma, as desculpas que nós estamos a dar a nós mesmos. Há alguma filosofia ou algum pensamento ou conjunto de pensamentos que acreditas que serviu, de certa forma, como guia ou que foi fundamental para a tua, não só para a tua carreira profissional, mas também para a tua vida?
Não sei, eu sempre tive muito, eu quando era mais criança passei muito tempo em casa do meu avô e era sempre do género, tipo, se houvesse um problema havia sempre uma solução, estás a perceber? Então é um bocado isso, é tipo, do género, tipo, é respirar fundo, arranjar um plano e seguir em frente. É um bocado isso. Tipo, nunca vai ser o fim do mundo e é seguir em frente. Mas não sei, não tenho. Mas é isso, é relativizar. Eu relativizo as coisas sempre onde é que me dá mais jeito. Mesmo para ser preguiçoso também, não é? Relativizo sempre as coisas. E acho que é sempre pensar. Eu penso sempre que as coisas têm sempre. Eu sempre penso sempre que tudo é fácil e que tudo tem uma solução. Pronto, é só isso. É só pensar um bocado de tempo e passar um bocado de tempo a planear e a resolver os problemas, que eles desaparecem. Achei um bocado isso.
Sim, uma das coisas que nós falamos, não nesse podcast, mas fora do podcast, foi que tens muito a percepção que as coisas são fáceis e se isso seria positivo ou negativo, que já falámos isso uma vez. E acho que pode não haver uma resposta, acredito que possa não haver uma resposta certa, acredito que possa haver um estudo que diga que em média é melhor isto ou aquilo, mas de certa forma acho que para ti funciona muito bem, tu achas que as coisas são fáceis, porque isso te ajuda a dar os primeiros passos, e isso aliado a esta mentalidade de ok, eu não procuro problemas, procuro soluções. Acho que os dois juntos é algo que acredito que tenha tido um impacto grande, não só na parte profissional, mas também na parte pessoal. Não percebi, claro. Desculpa.
Eu não consigo, ainda não consigo ver como é que as coisas podem, como é que tipo, pode ser uma coisa má pensar que as coisas são fáceis, mas pronto, esse carro começa para outro dia.
aqui, três últimas perguntas antes de passarmos para as restantes perguntas do público que ainda não fiz ao longo do podcast. Um livro marcante.
The Selfish Gene.
Queres explicar só porquê?
É uma abordagem matemática, tipo à genética, e eu achei aquilo mesmo muito interessante. E porque é que alguns comportamentos são matematicamente os mais, que fazem mais sentido para a espécie propagar, e porque é que, pronto, é isso, explica muito a sociedade, pelo menos eu gostei imenso desse livro. Claro que tem os seus defeitos, de certeza, mas tem uma perspectiva que eu nunca tinha pensado, e achei mesmo muito interessante. Mas marcante é no sentido de, não é mais marcante, não sei, tu não retiras grande coisa de lá que apliques ao dia-a-dia sem ser é isso, não vais ter nada que vais aplicar dia a dia, mas é um livro interessante. Pronto, foi o primeiro que me veio à cabeça.
A segunda pergunta, que já falaste em parte disto, uma pessoa que te inspirou ou que te inspira?
Vou dizer o meu avô. Pronto, o meu avô, ele teve um acidente de trabalho em que ficou paraplégico e eu cresci muito com ele e aprendi muito com ele, porque era uma pessoa que tinha tudo para ser uma pessoa negativa e para criar dificuldades em tudo, e eu acho que era a pessoa, era oposta a isso. Acho que era uma pessoa que via soluções em tudo e era capaz de fazer tudo sozinho. Era uma pessoa que nunca podia ajudar para nada, para ninguém, e é uma das pessoas mais enrascadas que eu já conheci. E pronto, e é uma pessoa muito séria, uma pessoa, não sei, aprendi imenso com ele, e tanto em termos de familiares como em termos de trabalho, é uma pessoa que me inspira imenso sempre.
E uma grande aprendizagem ao longo dos teus 32 anos de vida?
Acho que as pessoas dão demasiado valor a... E eu também, de certeza. Mas... a dinheiro e a... basicamente, é aquilo que a sociedade requer de ti, porque a sociedade, o que a sociedade requer de ti, ou aquelas boundaries da sociedade que as pessoas acham que existem, acho que isso não vai importar nada quando as pessoas estiverem a morrer. E, ou seja, se isso não importa nada quando estiveres a morrer, acho que não importa nada agora, não é? Eu acho que a vida é muito mais simples do que aquilo que as pessoas dão, não é? E o que é realmente importante é saúde e família. Pronto, é isso. E não é aí que as pessoas gastam o seu tempo, não é? As pessoas gastam o tempo com outras coisas que têm nada a ver com isso. Pronto, acho que é um bocado isso, não sei. Mas ainda estou a aprender, não é? Ainda sou muito novo, ainda passo muito tempo a tentar, por alguma razão, juntar mais...
Qual é o pior jogador que gostarias de encontrar numa mesa?
pior, ou, o pior porque é muito mau, ou o pior porque é bom? Não sei.
Também não sei confirmar isso.
Mas é o mais difícil de jogar ou o mais fácil de jogar? Mas pronto, qualquer uma. Imagina, se for o pior de jogar, vai ser no sentido em que vai ser uma data muito chata, provavelmente que cheire mal, não sei, que faça muito barulho, que seja pouco educado, que é uma coisa que tipo, às vezes vai incomoda-me, está lá um gajo aos berros com um dealer ou assim, e incomoda-me, ou que cheire muito mal, que às vezes acontece também.
Mas aí tu
Mas
não
pronto.
gostavas de ter a tua mesa. Aqui é o pior
Não,
jogador
por
que.
muito mal que ele fosse, por muito mal que ele fosse, eu preferia que ele não tivesse nem assim.
Sim, não, mas aqui era o qual é o pior jogador que gostarias de estar na tua mesa, de ter na tua mesa.
Pois é isso, mas isso é uma pergunta que acho que é um bocado. Eu consideraria uma pergunta que, eu não, que é mal educado responder.
Ok.
Se o jogador já está a jogar recreativamente, eu não vou apontar o dedo, não é? Porque eu quero que ele continue a jogar, acho que não sei. Parece-me uma pergunta.
Certo, sim, ok. Quais é que são os maiores desafios e objetivos teus e da Polarize?
Pronto, a Polaris vai sempre tentar fazer as coisas melhor, vai sempre tentar ser mais exigente, vamos tentar sempre ter os melhores jogadores. Os jogadores estão mais dispostos a chegar lá acima. Pelo menos eu, acho que o objetivo da Polaris é um bocado esse, tipo, nesse momento é assim, e acho que nunca foi tanto assim como é hoje, mas vai ser sempre, vai ser ter jogadores que estão mais dispostos a chegar o mais alto possível e vamos fazer tudo para chegar lá. Ou seja, objetivos depois vão ser um bocado mais pequenos. Vamos dividir esta tarefa em 100 e vamos tentar chegar lá, não é? Mas pronto, acho que vai ser isso. É ter os jogadores que estão dispostos a chegar lá acima e apostar neles o máximo possível. Porque o jogo cada vez está mais difícil, cada vez há mais bots, cada vez pessoal é mais fácil estudar. Ou seja, queremos pessoal sério que está disposto a dar tudo para chegar lá acima. Pronto, ou seja, objetivos apelares a esse. Objetivos pessoais, ainda não sei, vou decidir. Mas pronto, já o meu principal objetivo não são fáceis, que é parar de jogar. Este ano vou jogar mesmo muito menos. Não vou jogar online. Provavelmente boa Vegas, mas não tenho a certeza. E depois não tenho mesmo plano nenhum para jogar, por isso acho que. Primeiro objetivo é parar de jogar. E depois tenho que fazer objetivos.
Certo. Sim, se um aluno com average buy-in de 20 perguntasse, achas mais difícil manter-te ou chegar a high stakes?
Eu acho que é muito mais difícil de manter-se em high stakes do que chegar. Chegar, qualquer pessoa pode escalar se tiver a sorte suficiente para chegar lá. Tipo, que aconteceu muito ao longo dos anos. Eu já joguei há 14 anos e o que não faltou foi estrelas no póquer nacional a aparecer e a desaparecer. Pessoal que apareceu, jogava tudo e depois nunca mais ninguém o viu. Nem lembro do nome dele, mas eu lembro perfeitamente que isso acontecia mesmo muito. O pessoal dizia, pá, olha para estes jogadores aqui. E esse pessoal desapareceu. Tipo, os que chegaram e ficaram lá são muito poucos, contam-se pelos outros irmãos. Por isso é muito mais difícil chegar e ficar lá do que chegar. Chegar é fácil. Tipo, fácil é fazível. Só
Sim.
precisa ter 6 meses de sorte para chegar lá.
Penúltima pergunta. Quando voltas ao paddle?
Eventualmente. Por acaso, o meu irmão começou a jogar recentemente e eu até gostava de jogar com ele um dia destes. Mas pronto,
Não foi teu irmão que fez essa pergunta.
Pronto, mas está a falar, eu estou a responder pelo meu irmão estar a jogar, acho que é mais provável isso acontecer.
Sim. E depois a última pergunta, e não fui eu que a fiz. Quando é que vais treinar comigo?
Contigo.
Comigo.
E
Sim, não é com a pessoa que perguntou, é comigo.
não. Ah, mas não foste tu que perguntaste.
Não, não, não.
Tu por que alguém havia de perguntar isso? Ah, mas estás a falar. E treinar CrossFit, é isso?
Certo.
Pronto, se fosse correr até ia, não é? Mas. Pá, eu até ia, mas estou aqui um bocado com mal da barriga. Senão ia.
Senão ia
Mas
já
pronto,
amanhã, não era?
sim, mas estou assim um bocado mal da barriga. se calhar é melhor deixar para outro dia.
Acho que devíamos definir aqui uma data para isto ficar gravado, para ir comigo.
Sim.
Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, ou se gostarias de partilhar mais alguma coisa que ainda não tivéssemos falado, ou que achas que é importante, de certa forma, também para o conceito desta nova rúbrica do podcast, que era inspirar as pessoas e ajudar as pessoas a verem que, de certa forma, não é preciso nascer com alguma coisa de especial, que é que todos nós temos um potencial dentro de nós, temos é que saber agarrá-lo e trabalhar para que ele cresça e que floresça. Há mais alguma coisa que gostarias de acrescentar que possa ajudar os nossos ouvintes a inspirarem-se?
Acho que se o pessoal pensar que tudo é fácil, acho que chega lá, é um bocado isso. Acho que é acreditar. Acho que é acreditar meio caminho. Pá, nunca ninguém fez nada que não acreditava que era possível fazer. Porque não, sim, é possível tu fazeres uma coisa que não acreditas que é possível ser feita, não é? Por isso, eu acho que é um bocado isso, é acreditar e começar. Mas pronto, basicamente é isso. Queria agradecer o convite.
Muito obrigado por teres aceito o convite. Não tinhas grande hipótese de recusar, a verdade é essa. Mas agora, a sério, muito obrigado por teres aceito o convite. Tenho a certeza que os nossos ouvintes vão gostar. E que é sempre bom ver um bocado os behind the scenes de alguém que admiramos, para começar a desconstruir um bocadinho o sucesso e não ver simplesmente os resultados, mas ver um bocadinho o processo por trás disso. Por isso, mais uma vez, muito obrigada.